Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, bora? Bora continuar o nosso estudo da 9784. Agora eu quero que você confesse uma coisa para mim. Pode confessar. Abra o seu coração. Vai falar que você não tinha o maior ranço com essa lei. Vai falar que não tinha. Vai falar que não. Falei, não gosta. Então, e agora não tá indo? Tá indo, filho. Eu tô falando para você. A gente às vezes não gosta daquilo que a gente não vai bem, daquilo que a gente não compreende. Mas quando a gente vai trabalhandinho certinho, a gente vai esquematizando, não pode ter pressa, entendeu? Sabe por que a galera apanha aqui? Papo reto. Geralmente, em administrativo ou até em legislação, é um dos últimos tópicos. A pessoa já está com pressa para acabar logo para começar outra matéria. Então já vai ler daquele jeito. Aí, fica só na leitura. Caraca, velho, essa lei é muito processual, ela tem detalhes, só a leitura não vai. Por isso que às vezes vê e o troço não rola. O que a gente está fazendo? Calma, relaxa, primeiro momento é aprendizado. Não adianta ter pressa. Sabe por quê? Porque esse é o caminho mais curto. Por incrível que pareça, o caminho mais curto muitas vezes não é o mais rápido. Às vezes você pode só pegar o material, a lei, ler, o troço parece que não vai. Então, porque você está buscando velocidade, mas primeiro tem que buscar o aprendizado. Qual que a gente está fazendo? Aí você pega, vê a aula, a gente faz esquema, explica, entende. Você vai somando isso com a leitura, somando isso com as questões. Já é um dos tópicos mais tranquilos para a prova. Você vai ver se não, cara, que tem tópico que é do dianho, tá? Tem tópico que é foda. Você pode estudar igual um cavalo, parece que o troço que vira e mexe tem questão que não vai. Esse aqui não, é muito texto de lei. Só que é um texto de lei mais coisado, né? Só que devagarzinho a gente vai descoisando, ó. Já, tá na veia. É um pontinho a mais aí, é um degrauzinho a mais na tua aprovação, fechou? Então vamos pra cima e vamos falar agora dos atos do processo administrativo. Vem comigo. Vem comigo. Vamos trocar uma ideia desse ponto da lei agora. Acerca dos atos do processo. Essa parte aqui a galera pira, porque aqui sim é mais processual ainda. Então quem não faz o estudo bacana não vai entendendo, não desenrola mesmo. Vamos falar então dos atos do processo? Falar aqui a primeira parte. Dentro aqui desse ponto maior, que é o atos dos atos do processo, vamos começar falando desse subtópico aqui, ó. Que é da prática dos atos, beleza? Vamos começar falando aqui da prática dos atos, ou seja, como os atos são praticados no processo administrativo. Primeira regrinha. Estabelece a 9784 que os atos no processo administrativo não possuem forma determinada. Ah, tem algum princípio que trata disso? Tem, cara. A gente viu que é o princípio da informalidade, também chamado de princípio do formalismo moderado. Basicamente, esse princípio fala o seguinte, uma forma bem simples. Não tem frescura não, tem frescura, para de frescura. Sabe assim, aquela coisa que já viu aqueles... Pode ter visto um seriado, num filme, num desenho, coisa mais antiga, que a pessoa chegava numa repartição, ah, eu quero pedir tal coisa. Ah, tá, mas você precisa do formulário verde. Aí você ia lá, mas onde? Você ficava na fila um tempão, né? Para a pessoa falar, não, não posso, cadê o formulário verde? Não tenho. Então você vai lá na outra fila pegar o formulário verde. Aí você vai lá na outra fila pegar o formulário verde. Aí você chega lá, ah, mas para pegar o formulário verde você tem que ter feito o requerimento 7A. Filha da puta, onde que é o requerimento 7A? É lá naquela outra fila. Aí você vai lá. Aí chega lá, vim fazer o requerimento 7A. Ah, beleza, então preenche essa ficha. Você preencheu. Agora você vai lá na outra fila, você vai lá na outra fila. Aí chega e fala, não, mas você preencheu errado porque aqui faltou um carimbo e tal. Aí você volta lá no outro. Já deve ter visto isso? O pessoal usa até meio de deboche. Esquece, cara, não é assim não. Aqui, a gente não está preocupado com a forma, com aquela frescura. A gente quer que as coisas aconteçam. Então, os atos do processo não têm muita frescura. Eles têm que ter uma formalidade mínima, que a gente viu antes, que é para segurar certo grau de certeza, segurança. Mas não tem assim aquela coisa, sabe? Aquela formalidade frescurenta. Então, a gente pratica o ato mediante a adoção de forma simples. Agora vem um ponto legal. Salvo... Então, os atos não têm forma determinada. Essa é a regra, salvo quando a lei exigir. Então, você vai responder agora para mim. Vou te perguntar. De acordo com a sua resposta, eu vou saber se você entendeu ou não. A forma determinada, fazer aquilo daquele jeitinho, é a regra ou é a exceção? É a exceção. É a exceção. Porque aquela coisa assim, tem que ser desse jeito, é só quando a lei exigir. Se não, toca o barco, fião. Formas simples resolvem a nossa vida. Então lembre-se que a forma determinada, ela não é a regra, ela é uma exceção. É, cai em prova, o tio tá falando para você, escuta o que o tio tá falando, o que o tio sabe. Então, vem assim, tá? Ela fala para você lá que os atos terão forma determinada, salvo quando a lei expressa... Não, não, não. Inverteu, sacou? Inverteu. Presta atenção, toma cuidado. Tá, próximo ponto agora. Esse aí é super cobrado que eu joguei, viu? Muito mesmo. Esse outro aqui ele é um pouquinho mais tranquilo, mas vamos esquematizar aí também. De acordo com o 974, os atos serão produzidos por escrito. É meio óbvio, né? Você não vai passar na frente da repartição, gritar o teu ato e ir embora. Você tem que praticar por escrito, entrar no papel. Com uso do vernáculo. O que é o vernáculo? Ah, hoje eu vou praticar um ato, mas deixa eu ver, hoje eu vou praticar o ato em tupi-guarani. Não, filho, vai praticar o ato em quem? Português. Onde a gente está? No Brasil, então tu fala por... Não, mas eu manjo de alemão. Parabéns, legal para você. Agora você pratica o ato em português, né? Na língua nacional. Tem que ter também a data e o local. A assinatura da autoridade, quando foi ali o ato praticado pela autoridade, e as páginas devem ser numeradas e rubricadas. Claro que aqui a gente está falando pensando no processo físico, né, cara? A lei 974, ela é de 99, então não é nem uma garotinha aí, né? Já tem seus 20 e tantos anos, sabe? Então, nesse caso, a gente pensa no processo físico. Tem que ter lá a página 1, 2, 3, 4, 5. Porque às vezes a gente faz referência, né? Tá lá no, na página 249. Aí fala assim, conforme dito na página 128, pô, tu vai contar? Não, já tem o número. E rubricar é só rubricazinha. Bobeira, isso aqui, ó, não é uma coisa que chove em prova. Pouquinho, se vier, copiou, colou. Só estou esquematizando para ficar bonitinho, mais completinho o resumo. Bate o print da tela. Vai lá. Pode bater o print da tela que eu já vou trocar de novo. Beleza? Beleza. Ainda falando da prática dos atos, ok? Ainda estamos nesse ponto aqui, ó, da prática dos atos. Seguindo. Esse aqui também é bem cobrado, mas a gente já falou dele. Reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma. Quem que nunca teve que reconhecer a firma na vida, né? Ir lá no cartório, assinar, aí a pessoa que tá lá no cartório olha para você e fala, você que é o C mesmo? Aí, né? Aí é reconhecimento de firma. Para, isso aqui não é a regra não, cara. O reconhecimento de firma, aqui no processo administrativo, ocorrerá apenas quando a lei exigir, a lei fala que tem que ter firma reconhecida, sacou? Ou quando houver dúvida na autenticidade. Então, o reconhecimento de firma em processos administrativos também é o quê? Uma exceção. Só vai ser exigido quando a lei falar que tem que ter firma reconhecida, senão não precisa. Ou quando houver dúvida na autenticidade, senão não é necessário, ok? Beleza. Próximo também relacionado a esse. A autenticação de cópias. Autenticação
de cópias. A autenticação de cópias, ela pode ser feita pelo próprio órgão. Ela será feita pelo próprio órgão. Seguinte, quando você vai juntar uma prova em um processo, você vai jogar a cópia lá, é uma cópia, é um xerox, né? Existe a possibilidade daquilo ser adulterado. Aí fala, você tem que ir lá em cartório, para o cartório reconhecer a autenticidade e tal. Cara, tá na repartição, não tá? Autoridade administrativa, não tem fé pública? Tem. Então você é autoridade, o que você faz? Você pega a cópia e pega o original. Aí você faz assim, ó, cópia, original, cópia, original. É a cópia mesmo, não está adulterada, está beleza. Pronto! A própria autoridade, o próprio órgão fala, essa cópia é papa, pronto. Cara, lembra que aqui no processo administrativo, a gente não tem muito essa pira de ficar levando as coisas em cartório não, tá? O cartório é só aqui no reconhecimento de firma de forma excepcional, beleza? Beleza. Seguindo aí. Os atos administrativos, então aqui do processo administrativo. Serão praticados em dias úteis. O que, que são dias úteis? É, os dias que tem o funcionamento, o dia que tem expediente. Os dias úteis dentro do horário de funcionamento. Faz sentido? Faz, né? Ah, eu vou domingo à noite lá na repartição para praticar um ato. Não vai conseguir, entendeu? Não tem ninguém lá. Então, os atos são praticados nos dias úteis. Dia útil é dia que tem expediente, ok? Dentro do horário de funcionamento. Ah, até às 17 horas, só para dar um exemplo. Mas tem uma exceção, cuidado com ela. Tem uma exceção. Embora a regra seja essa, a 974... diz que poderão ser concluídos após o horário. Poderão ser concluídos após o horário aqueles atos que foram iniciados antes, quando o adiamento for suscetível de gerar prejuízo. Quando o adiamento for suscetível de gerar prejuízo. Fazer o seguinte, para você entender, eu vou dar um exemplo que não é de processo administrativo, é de processo judicial, mas o funcionamento é o mesmo, tá? Para você entender o que aconteceu aqui, o funcionamento é o mesmo. Eu sou oficial de Justiça Federal. Eu faço o cumprimento de ordens judiciais, notificações, citações, intimações, penhora, remoção, um monte de coisa. E teve uma vez que eu tinha que fazer uma penhora de um caminhão, mas o dono pensa num bagre ensaboado. O cara era liso, era freguesão antigo, era difícil, sabe, encontrar ele e tal, e o cara manjava um pouquinho de direito. Aí, cara, procurava, não achava esse cara. Aí um dia eu fiquei lá, né, eu sabia que ele chegava mais tarde um pouco, e fiquei de tocaia ali, meio, né, na esquina, assim, da casa dele. E ele chegou lá, era mais ou menos 15 para as 8, 19h45, beleza? E os atos do processo judicial também têm a regra, até as 20 horas, beleza? Aí cheguei lá, comecei a chegar o cara, ô fulano tal, sou oficial de justiça, ele com aquela cara, falou, e caramba, me pegou, né? Aí comecei a falar, olha, tô aqui com o processo, é daquele caso, você sabe, né, já acompanha. Então, o juiz determinou a penhora do caminhão, tem que fazer a penhora, vou ter que tirar foto e tal, sabe que, né, vai rolar. E vai conversando, o cara fazendo lá uso esperneando e tal. Aí, de repente, ele faz assim, ele olha pro relógio e fala, pois é, mas é o seguinte, rapaz, já deu 20 horas, né? Então... você só pode trabalhar só pode fazer até as 20. Já são 20 horas e 5 minutos. Você não pode mais penhorar. Porque já deu o horário e eu entendo um pouco de lei e não dá para você penhorar porque é das 6 às 20.
Aí eu olhei e falei, realmente, o senhor entende um pouco de lei, o senhor conhece o caput do artigo, não conhece os seus parágrafos. Porque tem um parágrafo que fala assim, se o ato foi iniciado antes, que é o caso, eu posso concluir depois se o adiamento tirar prejuízo. Se eu chegasse e falasse assim, ah, então beleza, amanhã eu volto. Quando que eu ia achar ele de novo? Nunca mais. Já foi um parto para achar a primeira vez, ele já sabia que eu estava caçando o caminhão, ele ia sumir com o caminhão, ele ia sumir com o veículo. Então, se eu adiasse, ia gerar prejuízo? Ia. Eu não comecei antes? Comecei. Então, eu falei para ele, pois é, senhor, né? Mas veja bem, o CPC fala que tal, 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 vou concluir. E concluí a penhora. Então, pode concluir após o horário aquilo que começou antes, se o adiamento gerar prejuízo. Claro que eu dei um exemplo de direito processual, mas serve aqui também que a ideia é a mesma, fechou? Pode bater o print da tela. É o tipo de coisa que parece difícil, mas não é, porque se você entende, nunca mais você esquece. Quando você pega aquilo lá e você entende o que está acontecendo, a memorização, além de ser mais fácil, ela é mais óbvia. Aí você não perde a questão, por isso que é importante a gente simplificar bem. Maravilha? Maravilha. Continuando ainda falando acerca aqui da prática dos atos no processo administrativo. Beleza? Beleza. Ó. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo? O prazo para praticar os atos tem uma regra geral, que é um prazinho de 5 dias. Esse aqui é o prazo que a gente utiliza quando não houver disposição específica. Deixa eu anotar aqui para você, eu vou te explicar. É o prazo genérico que nós iremos utilizar quando não existir disposição específica. Como assim, professor? Olha, veja bem, eu quero saber um prazo. Eu procuro isso aí onde? Na lei. A lei está lá falando, ó, o prazo é tal. Ah, beleza. Mas e se a lei nada disser acerca do prazo? O prazo será de 5 dias, beleza? Beleza. O prazo será de 5 dias. Então, pronto. Aí, se tiver um prazo específico, a gente utiliza o prazo específico da lei. Se não tiver, aí a gente tem um prazinho de 5 dias. Próximo ponto. Ainda aqui acerca do prazo, tá? Acerca do prazo. Estabelece que esse aqui é o prazo que a gente utiliza, salvo em caso de força maior. Salvo em caso de força maior. Claro, né? O motivo de força maior, o prazo poderia ser diferente. Situações, e que também estabelece ali a 9784, que poderá ser feita a prorrogação, até o dobro. Ou seja, de novo, o mesmo prazo, até o dobro, só que essa prorrogação precisa ter motivo justificado. Ela precisa ser justificada. Bobeirinha, cara. Ó, 5 mais 5, beleza? Você vai reparar que quando a lei fala aqui de prorrogação, é sempre assim, tem o prazo, prorroga por uma vez e por igual período, ou até o dobro, ou seja, 5 mais 5, 10 mais 10, bobeirinha também, tá? Seguindo aí. Estabelece também a 9784 que o prazo, que a prática dos atos ocorrerá preferencialmente na sede do órgão. Ocorrerá preferencialmente na sede do órgão. Pode ser praticado em outro lugar? Pode. Pode, né? Pode ser praticado em local diverso. Só que aí é o seguinte, para praticar em local diverso, precisa ter o quê? Um aviso, tem que avisar a pessoa. Isso aqui tem que ser cientificado, tem que ser avisado que vai ser praticado em outro local. Bobeira também, tá?
Bobeirinha também, copiou, colou. Vai lá, pode bater o printzinho da tela. Bastante coisa, né? Mas não é difícil. Não é coisa de ver uma, ver duas, ver três, ver quatro, ver cinco, vai desenrolando. Tá, então, dentro desse tópico grande, que é o tópico dos atos do processo, nós vimos o primeiro ponto, que fala da prática dos atos, como eles são praticados. Nós vimos como eles são praticados, vernáculo, qual que é o prazo, pá. Agora, seguindo aí.